filme do cineasta eslovaco Martin Smatana, chamado The Kite. É uma tradução para o português, A Pipa, A Pandorga. E junto com ele, veremos uma primorosa obra do escritor Oliver Jeffers, Como Apanhar uma Estrela. Serão os dois trabalhos que ilustrarão o encerramento do curso neste semestre. Convido todos vocês a participarem do próximo, que inicia já nos primeiros dias de janeiro. Nós iniciamos o trabalho no início deste semestre com a ilustração de uma pandorga, de uma pipa, alegoricamente representando o nosso pensamento. E a relação de quem está no solo, com um cordãozinho à mão, observando essa pipa voando contra o céu profundo, entre as estrelas, lá longe. E a relação entre este que está no solo e aquele que voa. Às vezes, uma única coisa. Às vezes, elementos dissociados. Às vezes, elementos que se contrapõem. Então, fizemos vários estudos sobre isso. Vamos iniciar homenageando aquela primeira aula que tivemos no semestre com a pipa, com a pandorga, através da obra deste cineasta da Eslováquia, um jovem diretor com apenas 30 anos de idade, que já faz trabalhos muito bonitos e profundos. Um menino que tem acesso à pandorga através da experiência, do conhecimento, da profundidade do avô, amorosamente. O acolhe, mostra para ele a pandorga. E juntos, eles começam a brincar com a pandorga. Mas uma rajada de ventos passa e leva a pandorga embora. Todos se assustam. Mas o avô, que cumpre o papel da epistemologia, alguém mais velho, experiente, que tem todo um acervo de pensamentos, de entendimento, socorre o pequenininho, o acolhe nos braços. E ele se acalma. Teve uma experiência difícil. Vocês podem lembrar durante o semestre muitas analogias. Pensamento orientado por algo que traz um lastro existencial, traz o conhecimento, traz a depuração, né? E aqui nós temos uma pequena ilustração em torno disso. Vamos conversar com outro menino. São duas crianças que conduzirão uma ilustração de muitas das lições que vimos durante o semestre. Este outro menino, apresentado pelo Oliver Jeffers, lida com as questões do pensar de uma outra maneira muito diferente do que estamos vendo nesta animação do Martin. Este outro menino observa as estrelas no céu. Pensamento é algo constituído, é algo pronto, já formado e fixo em algum lugar. E ele observa isso, desejando. Era uma vez um rapaz que gostava muito das estrelas. Ele quer chegar, ter um contato com esse pensar de uma maneira amistosa, mas muito mais próxima. Não ele em um canto do mundo e o pensamento lá distante em outro canto. Todas as noites o rapaz ia para a janela ver as estrelas e sonhava com o dia em que teria uma só dele. Estava aprendendo, como uma criança que vê muitos pensamentos, vários rincões misturados, mesclados, tantas ideias, tantas coisas, e busca por uma identidade, por algo que é dele. Então ele observava de sua janela existencial esses elementos. E procurava entre tantas coisas aquilo que tinha a ver com ele, com que ele se identificava. E o menino ficava muito tempo à noite nessa janela. Imaginava que a estrela ia ser então sua amiga. Até podiam brincar escondidos e dar grandes passeios. E ele contemplava de mãos dadas com essa pequena estrela à beira do mar, caminhando para lá, caminhando para cá. Eis o processo de formação existencial. A criança em meio a muitos elementos, sociedade, família, cultura, inúmeras influências. Aos poucos, vai se identificando com aquilo que tem a ver com ela. Pelos critérios dela, pelos critérios do ambiente. No caso deste menino que o Jeffers nos conta, ele tinha uma predileção e via qual era o caminho. Mas estava muito longe dele, e ele queria uma proximidade maior, tal qual alguém que sente que seus pensamentos fogem, são ariscos, estão distantes, até gostam desses pensamentos, mas gostariam de uma proximidade maior, de uma intimidade maior, de uma parceria mais importante. O rapaz decidiu que ia tentar apanhar essa estrela. Pensou que o melhor era acordar bem cedo, porque a estrela estaria cansada depois da noite inteira brilhando no fundo do céu. É isso que nós fazemos culturalmente. Nós tentamos chegar perto dessa estrela por estudos, por aprofundamentos, por convivência social, por fraternidade, por valores, por princípios, é assim, vamos nos aproximando. Ele já estava decidido, queria estar tão próximo quanto possível, que ela fosse com ele. Então, no dia seguinte, pôs-se a caminho assim que o sol nasceu, mas ele não viu uma estrela em lado nenhum. Sentou-se e ficou à espera que alguma estrela aparecesse. E não é assim que acontece. Procuramos esses pensamentos, pensamentos que nos inspiram, que nos motivam, com os quais podemos interagir e às vezes não os encontramos. Procuramos em lugares onde eles não estão, estavam há pouco, sumiram, voltarão talvez. Porque há muitas formas e naturezas para esses pensares. E o menino estava nessa busca, isso a caminhada. Muito diferente do garoto que com o avô faz uma outra caminhada de uma outra natureza. E não há apenas essas duas. Isso são apenas ilustrações. Há inúmeras. E vimos durante os estudos do semestre como cada uma pessoa faz. Vimos autores importantes, alguns profundos, da filosofia acadêmica, da filosofia analítica. Há muitos elementos aqui. Vamos retornar ao filme para vermos mais um trecho de como um menino, um avô, faz essa estruturação com o pensar mais de outra, em outra trajetória. na crônica de Smatana, este jovem diretor da Eslováquia, o avô precisa partir. Uma longa jornada existencial que se desdobra para a vida, para além dela. E para onde esse avô vai? Esse avô vai para o mesmo lugar onde vivem as pandorgas, as pipas, quando voam. Ele nos mostra a visão lá de cima, a visão das pipas, das pandorgas, dos pensamentos e a visão da criança, que agora lida com isso. Aquele tutor que ajudou, que fez com que ela pudesse ser apresentada seus pensamentos, suas pipas, que mostrou as primeiras noções. Agora ele precisou partir. Estava cansado, estava idoso e partiu. E esse pequeno fica no mundo, com sua pandorga. O que ele fará? Ele recuará, ressentido, porque o avô se foi. Ele renunciará à pandorga e irá por outros caminhos. Agradecido porque o avô o ensinou, dará prosseguimento às pandorgas. Nós não sabemos. Os caminhos são tantos. Mas o avô agora habitará na alma dessa criança, seus pensamentos, seu coração, seus elementos. Observem que quando ele foi buscar o avô para brincar com a pandorga, o avô gentilmente mostrou para ele que estava ventando muito forte. Não era o momento. Ele tinha quem o orientasse por um tempo com aquilo. Já na história do Jefferson, é assim que isso se passa. Esse contexto ambiental orientado é feito diferente. O menino não tem propriamente. Ele vai buscando em si mesmo essas orientações, como muitas e muitas pessoas fazem. E há outras ilustrações de outras ordens quanto a isso. Esse menino, ele, se tivesse a presença do avô, o avô diria a ele: você não vai achar as estrelas no céu durante o dia. Espere anoitecer. Mas ele não tinha. Então ele foi e se deu conta de que não havia nenhuma estrela. O que ele faz então? Ele espera. Ele se senta junto a uma árvore, espera, espera, espera. Ele se alimenta, ele passa a tarde toda esperando nada das estrelas, nada de aparecerem as estrelas. Parte da aprendizagem quanto aos pensamentos. Não são escravos, não estão a serviço de um ofício determinado. Eles conversam com várias denominações, emoções, buscas, juízos, valores, sensações, intuições e ainda outros elementos. Aprender como eles navegam, como essa estrela navega, como essa pipa, pandorga navega e como elas se relacionam com o contexto é parte do estudo da educação do pensamento, uma parte fundamental. E esse menino, após esperar muito, vai para casa jantar, já está desolado, continua esperando, quando subitamente o sol começava a sumir. Viu então uma estrela. Olha quanto tempo ele aguardou. Uma criança que está aprendendo, essa espera muitas vezes vai se revelar em quê? Frustração, cansaço, renúncia, abandono do que estava fazendo. Mas não é o caso desse menino. O rapaz pula para buscar ao apanhar a estrela. E não consegue. Salta, salta muito alto, salta de novo, muito alto. Aos poucos, devagar, vai até o alto de uma árvore. A mais alta árvore que ele encontrou. Mesmo assim, não consegue alcançar uma estrela. Ele não sabe a natureza, a propriedade, a forma. Ele está aprendendo sozinho a lidar com seu pensamento. Milhões, milhões e milhões de seres humanos passam por caminhos semelhantes. Eles aprendem muitas coisas. Aprendem a consertar automóveis, a ligar e desligar um rádio, como andar num elevador, como fazer contas. Aprendem muitas coisas. Mas estas pessoas aprendem na escola, na família, com os amigos, como conversar, como lidar com o pensamento? Ou será que é mais provável que vivam o que essa criança está vivendo no livro do Jeffers, aprendendo por ela mesma, às vezes sofrendo por elas mesmas, admitindo não consigo alcançar essa estrela, portanto, vou viver sem a estrela. Isso pode ocasionar um buraco na minha alma ou nada na minha alma, eu não sei. No caso dele, a tentativa de buscar a estrela. Se tivesse uma orientação, tal qual o outro menino com o avô, que explicasse a ele, talvez isso tivesse um outro caminho. Ou ele pode encontrar esses outros caminhos. Algumas crianças, desejar a estrela já é ter a estrela. Para algumas crianças, buscar a estrela já é estar com ela, em parte de sua alma, do seu coração. Para outras não será assim. No caso dele, ele não consegue, de forma alguma, alcançar. Imaginou então que talvez pudesse prender a boia do barco do pai. Então ele considerou, sabe aquela boia? Se ele amarrasse numa corda e jogasse e conseguisse enlaçar a estrela e puxá-la para baixo. Todas essas tentativas ocorrem às vezes por intuição, por sensação, por aproximação, pessoas que padecem dos seus pensamentos. Vejam exemplos, não vou pensar mais nisso, ou vou fazer outra coisa agora, ou vou tentar pensar em outras alternativas, ou vou pensar nisso, mas não vou deixar que isso me atinja dessa forma. São maneiras de tentar enlaçar a estrela. Alguns fecham os olhos, não querem mais ver a estrela. São os caminhos de cada pessoa, nas suas educações ou deseducações de pensar. Quando ele tenta isso, ele se dá conta dos vários impedimentos na educação. Por exemplo, a boia era tão pesada, ele não conseguia levá-la. De fato, ele tenta, não consegue levar. Então ele constrói outros elementos, não é? Como muitos fazem. Será que o que eu estou pensando é verdadeiro? Será que o que eu estou pensando não é exagerado? Será que o que eu estou pensando de fato tem a ver com o que está se passando? E alguns assumem, simplesmente porque eles pensam, acham que o produto do pensamento é verdadeiro, já que eles o tiveram, e pode ser uma grande falácia. Na busca dele, ele considera que podia voar no seu foguete e, zás, agarrar então aquela estrela com seu foguete. No entanto, o que ele percebe é que o foguete de brinquedo dele tinha ficado sem combustível. Ele havia voado até a lua, ele brincou com isso. Alguém que imagina e considera que pode voar até a lua no seu foguete de brinquedo não poderia fazer o mesmo com a sua estrela lá no céu? Talvez, com uma orientação a ele, ele pudesse chegar. Então, vamos colocar essa gasolina que você usou para ir à lua, seu foguete de brinquedo, um pouquinho de água, e você irá até a estrela. Mas aqui há muitos princípios, até onde um tutor, um orientador pode ir. Por vezes é importante que a criança descubra por si sozinha. Por vezes ela precisa de uma pequena ajuda. Dimensionar entre uma coisa e outra não é uma tarefa simples. Exige conhecimento da historicidade, da estruturação dessa pessoa e de outros fatores ambientais e do contexto. É parte do nosso ofício e ainda assim não há uma certeza. Há uma aproximação. Se pedisse ajuda a uma gaivota, talvez pudesse voar com ela até a sua estrela. Então ele vai até o cais e tem uma pequena gaivota. E ele vai conversar com a gaivota sobre isso. Há riscos numa criança na aprendizagem a lidar com seu pensamento quando não tem uma orientação segura e próxima de pais, de amigos, de professores que possam aproximá-la dos seus pensamentos de uma maneira que possa levá-la de fato àquilo que ela busca, que tem a ver com ela. As tentativas, as reflexões. Como ele não tem ninguém, ele precisa tomar a iniciativa e vai perguntar a uma gaivota. A gaivota é a melhor indicação em casos assim? A única gaivota que ele encontrou não parecia muito interessada em ajudar. Ele começou a considerar que nunca iria apanhar sua estrela. Se recordarem os seus sonhos, suas buscas, quando eram crianças, alguns queriam ser engenheiros, outros queriam ser jogadores de futebol, alguns queriam ser cantores. Não era assim. E tal qual esse menino, alguns olharam para essas estrelas e chegaram à conclusão que não queriam alcançar. E às vezes estavam tão perto. Às vezes a estrela já estava dormindo no próprio quarto da criança. Nossas escolas poderiam considerar, se não é oportuno, uma disciplina na qual possa ser trabalhado isso, uma educação para o pensamento da criança. Mas, e o outro menino? Que agora não tem mais o avô, que participou com ele apenas no momento inicial e que agora partiu para o céu. Como fica esse outro menino? Vamos ver, a partir então do desaparecimento do avô, concretamente da vida dele, o que ocorre. É muito bonito o como se desdobram as ações. Nesse lindo filme, o que o menino fez? Ele volta ao contexto no qual o avô havia ensinado a ele. Contexto no qual os pensamentos estavam, os elementos todos estavam arrumados. É para lá que ele volta. E ao voltar para lá, ele reencontra aqueles pensamentos. O avô morreu e ele consegue reencontrar o avô com a pipa. Ela o leva. Juntos eles estão de novo. Não existe mais isso de um está vivo e outro está morto. Eles estão juntos. Estão navegando. Eles conseguem ver, inclusive, com os olhos o próprio pensamento da pipa, que mostra juntos. Eles brincam. Este menino consegue ir muito além. Lembrem que isso funciona para elementos muito bonitos e poéticos, mas também para elementos muito tristes e pesarosos. Estamos vendo aqui uma das possíveis versões para isso, o que nos leva sempre aos cuidados, sempre aos elementos éticos, morais, aos elementos epistemológicos, aos critérios que vão embasar. Não se trata de um exercício em direção a algo hedonista ou algo pesaroso, mas algo que está em relação à pessoa, seu contexto, tanto quanto possível. O outro menino fica chateado ao pedir para a gaivota, ele vê que a gaivota não tem como atender. Ele começa a desanimar. Foi então que reparou em algo flutuando sobre a água. Era uma estrela. Era a estrela mais bonita que ele já tinha visto. Uma estrela muito pequena. Talvez tivesse caído do céu. Há lições epistemológicas importantes aqui. Quando nossa alma, coração, todos os nossos preceitos importantes se dirigem a algo. Ainda que uma sociedade industrial de serviços possa fazer validar somente uma maneira de encontrar e ter esse algo, a alma humana, o espírito humano, são tão mais extensos. Há muitas formas de ter, de estar, de ser, a partir do que somos, de como nos constituímos. Essa estrela que ele encontra, a partir de uma longa busca, será validada, talvez, pelos critérios que ele adota de validação. Se esses critérios obedecem a uma pauta industrial de serviços, ele não verá essa estrela, como a estrela dele. A única forma que ele teria era de pegar o foguete, ir até o céu e, de fato, tocar e trazer a estrela. Mas se esse menino aprendeu nessa caminhada toda, as variâncias, as diversidades, as formas e os caminhos livres da alma humana, talvez ele tenha encontrado a estrela, talvez tenha encontrado mais que a estrela. Vamos ver como ele vai lidar com esse fenômeno. Tentou pescá-la com as mãos. Não tinha como atingir a estrela. Estava distante. Ele se debruça sobre o deck de madeira e tenta, com a pequena mão, um pequeno braço, alcançar a estrelinha que navega, calma, pelas águas do mar. E a gaivota lá longe, indiferente a tudo isso, olhando para o outro lado. Neste instante, uma ideia ocorreu. Talvez a maré devia estar, levar essa estrela. Levar essa estrela até a beira do mar. Então, levantou e começou a correr pelo pontão, até o início da praia. Observem que, assim como o outro menino, o contexto é um agente participativo. O pensamento não está sozinho. A estrela, a pipa, não são elementos dissociados, isolados de tudo mais que se passa. Estão engajados, estão associados a isso. Aprender tanto quanto possível como se passa essa associação pode ajudar muito neste entendimento e nestes desdobramentos. Esperou, esperou, andou de um lado para o outro na praia, olhou, esperou, e aparece o menino, olhando com um ar muito severo e sério para tudo aquilo. No céu, uma pequena estrela cadente. Subitamente, o menino abre um enorme sorriso. Fica muito feliz. De fato, a estrela estava lá, logo adiante. Apareceu a estrela, na areia dourada e brilhante da noite na praia. Ele ergue os braços, ele fica emocionado de encontrar a estrela dele. Era a estrela que ele estava procurando, que estava lá no céu. Ele tinha apanhado sua estrela. Uma estrela, só para ele. E ele aparece caminhando de mãos dadas com a pequena estrela junto ao mar. E lá no céu, o pontilhado por todo lado, muitas, muitas estrelas. Esta obra foi dedicada para Marie e Paul. Ele encontrou sua estrela. Alguém, convencido de uma sociedade e de uma época, talvez chegue ao menino e diga a ele: "Mas isso é uma estrela do mar? Isso não é a sua estrela." Achando que está fazendo um favor, sem observar contexto, sem observar a estrutura do menino, a história de vida dele, achando que está fazendo um serviço, arruinando muitas coisas. Para outros, é exatamente a indicação dizer: "Isso é uma estrela do mar, não é a sua estrela." Para outros, nada se deve dizer, mas respeitar o caminho. Só que nós não sabemos a priori, antes da relação, qual a postura indicada. Nesta história, este menino alcança seu pensamento, sua forma e vai seguir agora a sua vida. E o que acontece com o outro? os próprios pensamentos que levam até o avô, agora o levam para a vida também. E assim ele prossegue. Em nosso trabalho de hoje, fizemos duas delicadas, suaves ilustrações de muito o que trabalhamos durante o semestre, questões complexas, às vezes profundas, que aqui adquiriram um tom poético como fechamento do nosso semestre de estudos.